Boa noite. Bezat Hashem, essa semana a gente tem duas parashiot, Achreimot, Kedoshim. Muito para falar, muito para falar. Vamos pegar um ponto, talvez, Ikari, que a gente passa por isso todo ano, e talvez tirar uma lição forte, que eu li ano passado, né? Na verdade, o Rav Shimon Shneur Hirsch, ele traz, é baseado nas palavras dele. Eu li isso, eu me baseei num rayon do Ramon Shegrilak, tá bom? Ramon Shegrilak, para quem não sabe, ele morou no Brasil, foi professor no Yavne, mas antes que eu nasci, tá bom? Então eu não conheci ele aqui, estamos falando, não sou tão velho assim, mas estamos falando alguém que deu aula no Yavne, deve ser há 40 ou 30 anos, 30, não, 30 não, deve ser mais de 40 anos atrás. Hoje é uma personalidade muito forte em Israel, escreve na Mishpachá. E um dos livros de Parashá dele, eu lembro que ano passado eu tava folheando e acabei caindo, né? Me caiu na minha frente esse livro. Eu fui dar uma olhada e gostei muito, muito do Rayon. Então, tudo que eu estou apresentando praticamente é uma visão muito clara do Ramon Shegrilag em relação a todo esse conceito do Seir Lashem e Seir Lazazel. Parashat HaChreimot, uma das partes principais da Parashá, descreve Avodat Kohen Gadol Beyom HaKippurim. A avodá que o Kohen Gadol fazia em Yom Kippurim, o dia mais importante do ano, a pessoa mais importante do ano, e entrava Bekodesh HaKodashim, tá bom? Se você pegar a pessoa mais importante, o lugar mais importante e o tempo mais importante, tudo se junta, e nesse evento, né, do Kodesh HaKodashim, tinha uma das partes principais que eram os dois Seirim. Os dois Izim, dois Seirim, são dois carneiros. Que esses dois carneiros vai fazer um sorteio e cada um vai levar, vamos dizer, um destino. A Gemará Masechet Yomá, né, que é a Gemará que discute tudo a respeito de Yom Kippur, faz algumas afirmações que é importante a gente entender. A gente precisa saber que esses dois Seirim, e já vamos contar o que acontece com ele, os dois precisam ser idênticos, precisam ser Shavim Bemaré, precisa ter a mesma altura. Precisa ter o mesmo preço e você precisa ter comprado no mesmo momento. O que que a Gemará quer com tudo isso? Na hora de fazer o sorteio, e vamos contar o que é esse sorteio, você vai ter duas placas. E essas duas placas, de novo, precisa ter o mesmo preço. As duas precisam ser do mesmo material, não pode ser uma de ouro, uma de prata. Uma não pode ser grande, outra pequena, precisa ser tudo, tudo, tudo idêntico. Para você entender que não é nada externo que chegou a causar o destino de cada uma. Então vamos contar exatamente o que acontecia e vamos começar a analisar. Vamos começar a analisar. A gente precisa entender que a gente está no Beit HaMikdash, estão todos os Yehudim do mundo no Beit HaMikdash nesse momento. Os Yehudim estão jejuando. O Kohen Gadol não dormiu essa noite. O Kohen Gadol ele foi isolado da casa dele, da família dele, já há 7 dias antes de Yom Kippur, para começar a treinar todo o serviço desse dia. E nesse momento, um momento de tshuva, um momento de machshavá, um momento onde o dia. Não termina, não termina. É um dia super especial. Cada minuto precisa ser aproveitado. O Kohen Gadol vai no mikve inúmeras vezes nesse dia. Ele vai ficar mudando de roupa de ouro para roupa branca, para roupa de ouro para roupa branca. É uma coisa muito, muito extensa, muito difícil, muito complicado e muito kedushá. E a Amisrael está nesse momento pensando em tshuva, pensando em machshavá. E de repente vem um grande, grande espetáculo. Qual que é o maior espetáculo desse dia? Você vai pegar dois cordeiros e neles você vai fazer um sorteio. Um vai ser sorteado Lashem, um vai ser sorteado para Hashem e outro lá Azazel. Tá bom? Hoje, se você quer xingar alguém em Israel, você manda ele para Azazel e chega até a ser conceito talvez de palavrão, como for. Mas isso aqui já vem um conceito Torani. Um conceito Torani que Azazel você manda ele para o penhasco, manda ele para cair tudo. Conta, Gmará, o que aconteceu aqui direito? O que aconteceu? Você pega o primeiro Korban, você faz para ele um sorteio e se ele saiu Lashem. Ele saiu para Hashem, esse Corban ele vai ser sacrificado, esse Corban vai ser feito, esse Seir vai ser feito um Corban dele. Você vai pegar o sangue desse Corban, você vai levar ele para o Kohen Gadol e uma parte dele vai levar para dentro do Kodesh HaKodashim. No mesmo momento, você tem o outro Seir, que é o Seir Lazazel. Saiu a segunda parte do sorteio, né? Saiu o sorteio, um Lashem, outro para Azazel. O Seir Lazazel, ele vai agora ter um grande, grande caminho, ele tem uma grande viagem. Conta Agmará, Mikirei Yerushalayim, Ayum Elavim, Otoad Lesukali Rishoná. Primeira coisa, eles davam para uma pessoa que essa pessoa já estava predestinada antes de Yom Kippur. Você vai acompanhar esse Seir para o caminho dele. E esse Seir, o que acontece? Ele tem um caminho longo até onde vai terminar toda essa caminhada, essa maratona. E no meio desse caminho vai ter 10 Sukkot, vai ter 10 cabanas. Tá bom? A gente precisa entender que as pessoas estão acompanhando com o de jejum. As pessoas estão fracas, podem chegar a estar fraca. E se agora vai sair para um passeio, vai sair, dar uma caminhada, essa pessoa pode chegar a passar mal. Então, a pessoa chegava, os primeiros Yekirei Yerushalayim, pessoas importantes de Yerushalayim, acompanhavam esse carneiro até a primeira tenda. E chegava na primeira tenda, a primeira coisa que perguntavam: você está bem? Você precisa comer, você precisa beber. E se ele precisasse comer e beber, eles davam para ele comida na hora. Em caso que ele não precisasse comer e beber, essas pessoas paravam na primeira tenda e as pessoas da primeira tenda iam para a segunda tenda, acompanhando esse seir. Então esse seir ia acompanhado da primeira para a segunda. Na segunda, a mesma coisa. Você está bem, você precisa comer, você precisa beber. Se precisa comer, de onde comer? Se não precisa comer, segunda para terceira, terceira para quarta, quarta para quinta. E todo momento ele está sendo acompanhado, até que chegava na décima e última cabana. Chegava na última sukkah. Mesma coisa perguntava o pessoal da nona, o pessoal da décima perguntava o pessoal da nona, e agora essa pessoa que sai da décima sai desacompanhado, ele sai sozinho ao caminho do Azazel. Ótimo, quando ele chega no Azazel, era uma coisa muito, 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 vamos dizer, traumática, dá um trauma forte, tá bom? Esse Seir, ele tem um balão, um fio vermelho no em cima dos, como chama, dos chifres dele, você corta um pedaço está na porta do Beit HaMikdash, outro ficava numa pedra aqui em cima, e agora você vai empurrar esse Seir, ele está de costas, ele não vê, e você vai empurrar ele pelo penhasco, e esse Seir agora vai cair por totalmente o penhasco, ele vai rodando, 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 e ele não chegava lá embaixo, Atinasu Evarim, Evarim. Esse Seir chegava totalmente despedaçado, não sobrava uma parte inteira dele. Imagina você rolando um carneiro num penhasco, e o carneiro caiu de costas, e vai batendo em todas as pedras, em tudo que tem no caminho, até que chegava no final do penhasco, esse carneiro já não tinha, estava totalmente deformado, totalmente destruído, né? Uma perna já desmontou, o braço desmontou, a cabeça, mas cheia, essa era a situação, e assim era Kapará de Bnei Israel. Qual que é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Fala do Pshin from the Four Hills. Shnei Seirim Alalo, esses dois Seirim, Midgosheshim Belibo Shel Adam Echad, eles são, na verdade, estão no coração de um próprio ser humano. Belibo shel kol adam. Beyadeinu lehafil et koach hitnagdut berishut Hashem v'tachat maruto. Ubeyadeinu liyot b'bchinat seir l'Hashem. Kelomar, להתנגד לכל הגירויים הפנימיים והחיצוניים המפתים אותנו, או בידינו להיות בבחינת השעיר לעזאזל, להפעיל את כוח התנגדות שבקרבנו, בסירוב עז לשמוע בקול השם. Vamos voltar e analisar desde o começo. Obviamente que todos os korbanot e tudo que acontece no Beit HaMikdash, o judaísmo é 100% contra a ideia: eu peco, faço convicção e acabou. Shalom Aleichem. Vai na missa, confessa teu pecado e você está tudo bem. Isso não existe na Yahdut. O Rambam possegue em Hilchot Shuvah que uma pessoa que, mesmo que levou a pena de morte, se ele não fez Shuvah, a morte dele foi em vão. Foi em vão, você morreu por nada. Porque aqui o conceito não é: a Torá não quer castigar, a Torá quer te limpar. Uma pessoa, antes de trazer um Korban, ele precisa fazer vidui, ele precisa leidvador, ele precisava se apoiar em cima do Korban que ele trouxe e entender que ele pecou. Assumir o pecado, se arrepender e o Corban servia. Se você não se arrependeu, não adianta nada, não serviu para nada. Então, o que está acontecendo aqui, justo no Beit HaMikdash? Vem a Torá e te conta! Você vai pegar dois carneiros idênticos. Porque esses dois carneiros, esses dois Izim, eles representam você e todas as situações da tua vida e os instintos que você tem. Ninguém pode se desculpar e falar: olha, se eu fosse mais alto, eu seria mais tzadik, se eu fosse mais rico, seria diferente, ou assim por diante. Os dois seirim precisam ser idênticos, para você entender que não teve nenhum fator externo, não teve nenhum fator externo que levou à decisão do seirim. E aí começa a grande vida. Vamos entrar na cabeça desses dois seirim. Um seir foi sorteado, Lashem. Uau! E esse Seir que foi sorteado para Hashem, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele foi sacrificado no mesmo momento. Não deu nem tempo de aproveitar a vida, ele já é sacrificado. O outro Seir foi sacrificado lá a Azazel. E a gente não sabe o que que a vida leva a gente. E você começa a acreditar, uau, olha só. As pessoas mais importantes de Yerushalayim estão acompanhando ele. O que que pensava esse seguir? Coitado do religioso. O que que você escolheu o caminho divino? Que te levou o caminho de Torá e Mitzvot? Você não teve oportunidade de viver nem mais uma hora para assistir o meu sucesso. E esse carneiro, aonde ele vai na vida, estão acompanhando ele. Ele tem 10 paradas, em todas as paradas tem gente esperando, com comida, com bebida. Ele acha, uau, sou popular. Olha no meio social como eu sou popular, quantos seguidores eu tenho. Olha como o pessoal gosta de mim. Olha como está todo mundo atrás de mim. E aí os primeiros me abandonam. Eu falo, opa, por que meus amigos estão me abandonando? Não, mas já tem outros amigos na hora. Toda hora eu estou trocando de amigos, toda hora eu estou trocando de look. Toda hora eu tenho tudo. Mas você não percebe que cada vez que a gente levou para o primeiro te abandonou? Não, porque o segundo está me acompanhando. E aí que eu estou mudando toda hora. Para mim está ótimo. Até que você chega no décimo e último. Você acha que você foi para um passeio maravilhoso? Você acha que a vida é uma maravilha? Eu vim aqui para curtir. Coitado do meu irmão gêmeo, o meu outra vontade, que ela decidiu levar um caminho Hashem. O caminho de Hashem foi sacrificado no primeiro momento, no primeiro instante já não sobrou nada, não sobrou nada. E de repente você chega na décima e última parada. E no momento que realmente você já está começando a se enjoar desse passeio. E você vê que ninguém mais te acompanha. Porque uma pessoa que vive de seguidores, chega um momento que ninguém está mais te acompanhando. Ninguém mais quer olhar para você, já perdeu a graça. Perdeu a graça. Você foi acompanhado na primeira. E quem te acompanhou na primeira te abandonou. Mas tinha gente me acompanhando na segunda. Tá bom, mas te abandonou. Mas tem alguém na terceira. E quando chega na última parada, chega no momento de decisão, e quando você tem amiga, você abre os olhos e olha em volta, você não tem mais ninguém do teu lado. Você foi uma pessoa que escolheu o caminho errado. E aí você começa a se debater. Calma, calma. Ninguém vem comigo? Antes de você abrir a boca, você já foi totalmente jogado num penhasco e você não tem mais volta atrás. Não sobrou nada de você. O Seir Lashem, aquele que decidiu sacrificar, aquele que decidiu escolher uma vida com ideal, aquele que decidiu uma vida com valores. Sabe o que aconteceu com ele? O sangue dele, o que que ele sacrificou, entrou no Kodesh HaKodashim, está do lado de Hashem. E isso foi usado por Am Yisrael, o Kohen Gadol vai levar. O Seir que decidiu, não, tem uma vida melhor, tem uma vida diferente. Eu quero aproveitar a vida, eu quero ir, eu quero conhecer. Eu quero... Olha, olha para onde você está indo. No dia que ele acorda, já não tem mais ninguém do lado dele, ele está caindo um penhasco que está sem fim. Isso representa totalmente a nossa vida, representa a nossa vida. Na vida, a gente vive a vida inteira cheio de decisões. Tem horas de tomar decisões. Tem horas de tomar decisões. E muitas vezes a decisão de sacrificar é mais difícil. Eu não estou pronto a sacrificar. É difícil, é ruim. Quem quer sacrificar? Eu prefiro fechar um olho em vez de sacrificar e aproveitar. Eu quero levar o meu passo na vida, aquele passo tranquilo, aquele passo que está todo mundo comigo, está tudo ótimo. Calma aí, escolhe valores. Por que valores? Por que sacrificar? E se olha para o pessoal do lado que sacrificou e você começa a rir deles. Vale a pena sacrificar? O que que é isso? O que você fez? Por que você decidiu sacrificar? Mas no dia que você abre o olho, você vê que aquela pessoa que não sacrificou, não necessariamente sacrificou, que eu achei sacrificar, essa pessoa tomou uma educação e foi para frente. Se você perguntar para qualquer criança de 5, 6, 7 anos, você quer ir para a escola ou você prefere estar na rua jogando bola o dia inteiro? Você prefere levar uma educação? Educação vai te limitar em tudo. Você tem horário para acordar. Você tem horário para dormir, você tem horário para fazer lição, te limita em tudo. E tem muita gente na rua aproveitando o dia inteiro. Só que pessoas que não se limitaram, não sacrificaram, não escolheram um valor na vida, um dia acorda e ele já não tem o que fazer. Não teve educação, não tem direito de trabalho, não tem direito de vida, não tem nada. E agora ele acorda que ele está precisando roubar para viver, está precisando machucar outras pessoas para viver. Calma aí, tem como voltar para trás na história? Não necessariamente tem como voltar para trás na história. A gente precisa saber no momento certo ter a decisão certa. E não adianta deixar para depois. O Seir Lashem e Seir Lazazel te demonstrava exatamente no Beit HaMikdash, no Yom Kippur, você está jejuando, você está fazendo tshuva, você está... Um minuto. Pensa, cada vez que você tomar uma decisão, você tem dois caminhos para levar. Se eu tenho o caminho Lashem, um sacrifício às vezes, e se tem o caminho Lazazel. Mas no mesmo dia você consegue ver o final do filme. Aquele que foi para Hashem, o sacrifício dele foi transformado no Kodesh HaKodashim. O sacrifício dele foi transformado em tudo. Ninguém pediu para nenhum de nós aqui, nenhum de nós sacrificar e para Shkita, não é isso que Hashem pede da gente, não é isso. Mas é sacrificar às vezes nossos desejos. Sabe que tinha um grande rabino, Rabbi Michael Ber Weissmandl. Rabbi Michael Ber Weissmandl foi uma personalidade no povo de Israel, infelizmente não tão conhecida, mas o trabalho que ele fez foi uma coisa que poucas pessoas conseguiram fazer. Ele passou a Shoah toda na Eslováquia, a maioria da Shoah na Eslováquia, e ele foi o primeiro a descobrir o que está acontecendo em Auschwitz, ele foi o primeiro a desenhar Auschwitz, e ele mandou para os Estados Unidos, e infelizmente é uma coisa discutível até hoje, se tinha ou não tinha como, não foi decidido bombardear nem o trem e nem o campo de concentração. E ele acabou tendo muitas decepções, que ele conseguiu subornar Eichmann através de Wislicani, tá bom? Mão direita de Eichmann. Wislicani recebeu o suborno. Auschwitz não funcionou por 2 semanas. E são as 2 semanas que ele deu o suborno. Era uma prova de lealdade que Eichmann estava pronto a mostrar. E se a gente entender que em Maidanek se matava 15 mil pessoas por dia. Não. 15 mil pessoas por dia se queimavam em Maidanek. Auschwitz era muito mais, tá bom? Você precisa entender que são 2 semanas. Ele tinha como subornar para salvar todo o judaísmo da Hungria, mas infelizmente ele não conseguiu. As pessoas envolvidas não conseguiram. Faltou ou não faltou, mas não é esse ponto que eu quero pegar. Rabbi Michael Ber Weissmandl, ele no caminho de Auschwitz consegue escapar, mas a família inteira dele vai para Auschwitz e infelizmente não sobrevive. Depois da Shoah ele consegue recasar. Ele consegue recasar, ele consegue reformar uma família. Ele na Shoah perdeu uma esposa e 4 filhos, e agora a gente está no Brit Milá do quarto filho de Rabbi Michael Ber Weissmandl. E no Brit Milá do quarto filho do Rabbi Michael Ber Weissmandl, ele levantou e falou uma coisa assim. Nós, Faradim, quando a gente faz Kiddushá, a gente fala Nagdishach Venaritzach, que não se Kodesh. Os Ashkenazim, do costume Ashkenaz, é o mesmo conceito, é a mesma coisa, mas eles falam um pouco diferente. Eles falam Nekadesh etshimcha ba'olam, né? Nekadesh, que santifique etshimcha, o teu nome, Hashem, ba'olam, no mundo, que Shem Shmagdishim otom Shmemarom, da mesma maneira que estão te santificando lá nos céus, ou seja, nós queremos te santificar, Hashem, da mesma maneira que os Malachim estão santificando, Dekaraz el zeve amar, como os Malachim eles santificam, um olha para o outro e diz, Kadosh, 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 Hashem tzvakod melo kolaretz kevodo. Isso que a gente faz Kiddushá, Nagdishach, Venaritzach, Nam Seach, Kodesh, exatamente o mesmo conceito, tá bom? Exatamente a mesma coisa, Nagdishach, vamos santificar, Venaritzach, de elevar, Kenom Siach, que é Sotzarfekodesh, como os Malachim, Bekaraz el zeve amar, a mesma coisa, mas ele fez esse jogo de palavras e falou assim, Nekadesh etshimcha ba'olam. Eu peço para vocês, meus 4 filhos que nasceram agora depois do Holocausto, Nekadesh, santifiquem etshimcha, o nome de Deus ba'olam. Eu quero que se santifiquem nesse mundo, em vida. Kishem Shemagdishim Oto, da mesma maneira que santificaram o teu nome, Bishmei Marom, os meus 4 filhos passados, que santificaram o nome de Hashem, Bishmei Marom, entregando a vida. Os meus primeiros 4 filhos precisaram entregar o nome da, precisaram entregar a vida para santificar o nome de Hashem. Os meus próximos 4 filhos ofereço a Hashem, por favor. Eu já tive filhos que santificaram dando a vida. Eu quero que esses santifiquem vivendo. Vekaraz el zeve amar. E se esses meus próximos 4 filhos vão te santificar e vão viver dessa maneira, vão poder olhar um nos olhos dos outros, os 4 filhos bolamazé. Com os 4 filhos que estão no Shamayim, Vekaraz el zeve amar. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Já passou a época de morrer em Kiddush Hashem. A gente está vivendo numa época que Hashem não pede para a gente morrer em Kiddush Hashem. Baruch Hashem, vivemos em países com democracia. Baruch Hashem, vivemos em situações onde você pode optar em viver como judeu. Não precisa esconder o orgulho de ser judeu. Não precisa esconder um Yehudi de andar de pipá. Uma mulher não precisa esconder tzniut. Não precisa esconder nada. Não precisa esconder nada. Hashem não quer da gente que morra em Kiddush Hashem em 2023. Hashem quer da gente que a gente viva al Kiddush Hashem. Que viva para santificar o nome de Hashem. É isso que Hashem pede da gente. Hashem não quer, Hashem não está pedindo, vamos se jogar em fogueiras. Isso não está acontecendo, Baruch Hashem, no Brasil. E Bezat Hashem, que não volte a acontecer. Não teve Inquisição, não fomos expulsos do país que a gente está. Não teve cruzadas, não teve nada, ninguém está forçando a gente a se converter. A gente pode ir em qualquer lugar, infelizmente, mas podemos entrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente está, a gente pode falar, sou judeu. Qual, você tem um problema com isso? E se a pessoa falar, tenho, você pode processar ele. Você pode processar uma pessoa, sim, não, não, judeu não entra aqui. Essa pessoa é processada hoje em dia, vai pagar multas caras, vai para prisão, o que que for, não tem problema. Mas a gente precisa estar pronto a sacrificar os nossos desejos em viver como judeu. Não devemos ter vergonha do que a gente é. O Seir Lashem que a gente pede para sacrificar, não é sacrificar a nossa vida, não é dar nosso pescoço, e sim sacrificar nossos desejos, às vezes. Sacrificar nossas situações, o meio social, aonde você está, onde você não está. É exatamente isso que a Hashem pede da gente. Rabbi Yaakov Galinsky, ele foi um dos grandes, grandes, né, faleceu faz poucos anos atrás, talvez 10 anos atrás, e Rabbi Yaakov Galinsky, ele depois do Holocausto, também ele passou o Holocausto na Sibéria, tá bom? Ele começou a ajudar Yeshivot e começou a juntar dinheiro para Yeshivot, para muitos, e um montão de coisas que ele fez. Ele também chegou no Brasil, ele também chegou a juntar dinheiro no Brasil. Vários e vários anos ele veio para o Brasil. E uma das vezes ele estava na Europa e ele escutou que um ex-amigo dele, hoje é um grande, grande, grande filântropo, e quem sabe, talvez valha a pena fazer uma reunião com ele, sentar pedir para ele tzedakah, para ele apoiar as causas do Rav Galinsky. O Rav Galinsky marca uma reunião. Esse Yehudi, quando escuta que tá, Yaakov Galinsky está aqui, como não? Meu ex-amigo, é um prazer, eu vou te receber, eu vou te receber. Yaakov Galinsky entra vestido como um rabino, né, com um paletó comprido, com um chapéu. E esse Yehudi, num escritório maravilhoso. Ele tem uma, acho que era na Suíça, na Bélgica, uma arquimilionário, escritório de outro mundo. Leonardo Galinsky sobe já no 38º andar, num prédio com uma vista e com tudo. E aí ele é recebido bem, bem rápido, porque o dono da empresa está esperando, né? Meu ilustre amigo. Eles começam a conversar, e num momento, na cadeira de couro, mesa maravilhosa, esse dono da fábrica, o empresário, vira para o Galinsky e fala: Yankel, Yankel. A gente estudou no Heider na escola juntos. Olha para mim, olha para você. Que caminho você escolheu? Que caminho você escolheu? Por favor, que você tem na vida? Olha para mim, olha para mim, olha tudo isso. Que deu para você? Que sobrou de você, Yankel? Hoje você está vindo aqui me bajular um pouco de dinheiro. Eu não tenho problema de te apoiar. Mas olha só que caminho você escolheu. Davo Galindo olha para ele e fala. Você quer saber o que sobrou de mim? Você quer saber que caminho eu escolhi? Ele falou, sim. Falou, hoje eu tenho mais de 100 descendentes, todos judeus que cumprem a Torá. E você? Esse senhor caiu, literalmente, caiu da cadeira e começou a chorar. Eu não posso, eu posso te falar que eu não tenho talvez 10 descendentes judeus. E dentro deles, a metade, eu não sei se os filhos vão ser judeus. A gente está aqui nesse mundo para ter boas opções. A gente tem escolha, a gente tem escolha, a gente pode escolher, a gente pode escolher. E às vezes demora para ver o resultado, demora para ver o resultado. Quem sabe qual que vai ser o resultado? O resultado às vezes demora para vir. E você começa a ver que você vai de uma cabana para outra cabana e todo lugar te recebe e você é popular e você tem uma vida maravilhosa e está todo mundo atrás de você e cada vez mais gente te seguindo e de repente você faz. Fala tal coisa e de repente tem gente que não está te seguindo, mas tem nova gente te seguindo. E assim por diante. Uma pessoa que escolhe uma vida sem valores, uma pessoa que escolhe uma vida de prazeres, o final da vida dele é Azazel. Algum momento esse penhasco você vai cair. E quando você acordar, você fala, e agora o quê? E uma pessoa que sacrifica não é sacrificar. Esse é o maior erro que a gente tem no conceito de judaísmo. As pessoas que falam, sofra cá. Para ganhar no Olam Habá. Isso não é judaísmo. Isso não é judaísmo. Pode ser qualquer religião. O judaísmo só te ensina uma coisa. Eu vou te ensinar como ter proveito nesse mundo. E muito mais você vai ganhar no Olam Habá. Você vai ganhar no Olam Habá. Uma pessoa que usa, infelizmente, a coisa mais popular hoje, pessoas que usam drogas, naquele momento ele está feliz da vida. E ele vai te descrever como que ele é ótimo. Uma pessoa que se abstém dessas coisas, ele vai falar, você é bobo, você não sabe o que você está aproveitando. E quando uma pessoa entra num vício, e agora como você volta para trás disso? Não, mas eu queria aproveitar. Uma pessoa que se abstém, a Torá em nenhum momento te proíbe nada. A Torá não te proíbe nada. Só te educa como usar cada coisa. A Torá só te educa, se educa como usar as coisas. Rebbe Yaakov Galinsky, a gente já está falando dele. Ele conta quando ele estava na Yeshivá. Um dia ele chegou para o rabino dele. E ele falou: Rabino, eu estou sentindo que minha avodat Hashem tá fraca, tá fraca. Não está indo as coisas, não está indo. Sabe, me dá uma palavra, me dá uma força, dá uma injetada aí de chizuk. Você quer injetada de chizuk? Não tem problema. Vai agora, entre min hayarit, vai pro Beit HaMussar. Era uma coisa clássica na yeshiva que ele estudava, tá bom? Era uma yeshiva chamada Novardok. E lá tinha casas de mussar, tá bom? Era coisas assim meio escuras, casas assim vazias. E as pessoas, quando queriam refletir da vida, se fechavam lá e começavam a estudar Mussar sozinho, com pouca luz, isolados. Falou entre min hayarit, para no Beit HaMussar. E vai no Beit HaMussar, eu acho que vai te ajudar. Tá bom? Ele entra no Beit HaMussar, ele não vê nada, não vê nada, porque o rabino me mandou aqui. E de repente, quando ele senta, ele começa a escutar uma voz vindo do Ezrat Nashim. E essa voz está falando assim. Essa voz está dizendo Agmará em Masechet Eruvin, no Daf, Nun Dalet Amud Alef. Rapidinho. Amar lei Shmuel Rav Yehuda. Falou Shmuel para Abiudá, Shinena, eu tô estudando, é uma coisa de estudar, Chatov ve'echol, Chatov ve'eshteh, agarra e coma, agarra e beba, de alma de aslinan minei, porque o mundo que você está indo embora dele um dia, kehilulah dami, é igual um salão de casamento. E essa voz começou a cantar, essa parte da Gemará, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e ficou durante 20 minutos repetindo essa frase e cantando, e cada vez, até que o Rav Galinsky, ele entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele falou que aí fez a mudança na vida dele. A Gemara está falando assim: Shinena, aprende isso para tua vida. Chatov ve'echol. Se você tem uma oportunidade, agarra e come. Se você tem comida, pega. Chatov ve'eshteh. Se você tem uma coisa para beber, pega e bebe na hora. Porque esse mundo que você está aqui, que hilulah dami, fala Rashi, hayom yeshno, hoje tem. Olemachar einenu. Amanhã talvez você não vai ter essa oportunidade. Domele chupa sheolechet maher. Todo mundo sonha no dia do seu casamento. Não tem uma menina que não sonha estar vestida com vestido de noiva. Não tem nenhuma menina. E não tem nenhum menino também não sonha estar debaixo da chupa e formando uma casa. Quem não sonha com isso? E se não sonha, estranha, tá bom? Quem não sonha com isso? Chegar o meu dia, o dia onde todo mundo que passa quer me dar um abraço, todo mundo quer me dar uma boa palavra, aonde eu vou, todo mundo tá cantando para mim, eu sou o centro da atenção, para comer não pega fila, e todo mundo quer me servir, e na roda todo mundo quer dançar comigo. Quem nunca tá sonhando com esse dia? Só que aproveita esse dia, porque amanhã você já é noiva velha, amanhã tem uma nova noiva. Esse mundo é como um salão de casamento. Hoje você tá no centro da atenção. E se você não aproveitar até o momento, se no dia do casamento você começar, não, mas eu queria isso, e eu queria aquilo, e não sei o quê, e de repente você olha, todo mundo já foi embora, e agora eu quero dançar! Você estava no meio de se servir, o que você quer dançar agora? Não, mas agora eu quero falar com meus amigos! Você estava preocupado com as fotos, o que você está falando disso? Só um conceito, não tem nada a ver, cada um pode levar o que quiser. Quantos noivos hoje perdem horas e horas tirando fotos? Não é isso que fica no casamento. Mapitom, isso é a coisa menos importante do casamento. O casamento é o que fica do casamento. A simchá que você teve nesse momento é o que vai ficar do teu casamento. Aquela coisa, aquela magia, fotos da para qualquer dia da vida para um estúdio e se depois faz um Photoshop e põe o vestido da noiva e põe você faz a tua barba direitinho e se arrumou totalmente. Eu não estou falando para não tirar fotos, mas o pessoal, isso que fica do casamento é muito infeliz essa frase. Isso é a última coisa menos importante do casamento. Com um familiar uma vez me falou, vídeo de casamento até 3, 4 anos depois do casamento você não consegue assistir. Eu tava lá, o que que você quer ver? Depois já começa a virar legal, você quer relembrar um momento. Não é isso que fica, não é isso importante. Se você não aproveita o teu momento, esse momento passa. E aí já. E agora o quê? O Rav Don Segal, ele conta, ele estuda essa Gemará, ele fala que uma vez tinha um bachur, que ele foi animar o noivo, ele foi animar o grande amigo dele, E ele decidiu de Jerusalém para Bnei Brak, o casamento do amigo. Só que Jerusalém, as noites em Jerusalém são noites geladas, são noites frias no inverno. E Bnei Brak é uma cidade do lado de Tel Aviv, perto da praia, é muito úmido, é gostoso, é calor. Ele sai de Jerusalém, ele pega o casaco dele, ele sai com o casaco de inverno, sobe no ônibus, e ele pega o ônibus, pega a viagem de 40 minutos, uma hora, ele chega no salão de festas, e uau, já está suando, já está calor. Não está tão frio, mas tá bom. Ele entra no salão, 300, 400 pessoas, aquele bafo. Primeira coisa que ele faz, ele tira o casaco, apoia numa cadeira e aí começa. Ele começa a fazer o casamento. Uau, uau, e olha o noivo. Todo mundo falando com o noivo. Uau! E de repente ele vai para a mesa, ele vai se servir tanta comida, e os garçons, e o bar, e a bebida. E de repente ele começa a ouvir a música, ele nem consegue se servir, ele vai assistir. Que cantor famoso que veio cantar e que banda maravilhosa! Ele tá cego, ele não consegue acreditar, e ele aproveita cada minuto, cada momento e tudo. Uau, não pode ser! Olha só que banda maravilhosa! Junto com a comida, e junto com meus amigos, e junto com familiares. Ele começa a dançar, ele se anima, ele fica lá 1 hora, 2 horas, ele come, ele faz tudo. Depois de 4 horas, ele se despede do noivo, sobe no ônibus e volta para Jerusalém. Ele está chegando em Jerusalém, ele começa a sentir frio. Ele, ah, meu casaco, eu esqueci meu casaco em Bnei Brak, e agora? Tá bom? Ele para na primeira parada, só muda de lado da rua. Próximo 402, eu volto para Bnei Brak buscar meu casaco. Eu não estou agora para perder meu casaco. Ótimo. Ele saiu meia-noite do casamento, chegou a 1 em Yerushalayim. Às 2 da manhã ele está chegando de volta no casamento. Ele entra no salão. Ele vê um salão escuro, um salão vazio. Ele começa a olhar um montão de ossos jogados no chão. A sujeira que sobrou caiu. Ele não está entendendo, ele não está entendendo. Ele vai procurar o casaco dele e fala: não, não é possível, será que é aqui? E de repente tem um faxineiro lá, está varrendo todo o salão. Ele vira para o faxineiro e fala: fala uma coisa, o que aconteceu? Falo, como que aconteceu? Eu estava aqui há 2, 3 horas atrás, estava com luzes, estava com música, estava com comida. Agora está um lugar escuro, está um lugar quieto, com um pouquinho de ossos jogados no chão. O faxineiro olha para ele e fala: senhor, é isso que sobra no final do casamento. Ossos jogados no chão num quarto escuro. Pega o teu casaco e vai embora. Se você quiser, amanhã à noite vai ter as mesmas luzes, a mesma música, mas vai mudar os noivos. Já não é mais os mesmos noivos. Rabotai, se a gente não aproveita o momento, se a gente não aproveita o momento passa. A gente, Baruch Hashem, Hashem deu para a gente tudo o que a gente quer. Todos nós temos saúde. Todos nós, Baruch Hashem, temos parnassá. Todos nós temos família. Temos todas as oportunidades na vida para escolher o caminho certo. E o dia de amanhã, olhar para trás e só ter nachat. Só nachat. Só você viu, escolhi o caminho certo. E tudo que me sobrou é coisas maravilhosas. Tudo que me sobrou é coisas maravilhosas. Mas se você não aproveita o teu timing, pode parecer nesse momento que é maravilhoso o que você escolheu. Pode parecer que uau! Mas um dia você vai acordar e você está despencando um pedaço. Você está despencando um pedaço. As pessoas que perdem o timing em besteiras, o dia que acorda, às vezes, é tarde demais. Não sempre. Sempre Hashem dá uma opção de volta. Sempre dá uma opção de volta. Mas quem não aproveita a flor da idade para tomar as decisões corretas, depois é tudo mais difícil. É tudo, tudo, tudo mais difícil. Hashem colocou para a gente tudo do jeito perfeito. Hashem colocou para a gente idade de casar. Hashem colocou idade para a gente ter filhos. Hashem pôs idade para tudo. Não estou falando que às vezes tem nishyonot, às vezes tem dificuldade. Mas pessoas que optam fazer tudo mais tarde, casa mais tarde, você já tem mais vícios, você já tem mais coisas. É mais difícil se dar com outra pessoa na tua vida. E depois ser pais mais velhos não é legal. Na hora de você casar teus filhos, você já está muito mais velho e assim por diante. Tem tempo para tudo. Tem tempo para estudar, tem tempo para tudo. E precisa aproveitar o timing. Não vamos perder o timing nunca. Os dois Seirim são idênticos. Não vai jogar desculpa. Não vai jogar desculpa. Olha, se eu fosse diferente, a vida seria diferente. Você pode optar, se você quer falar Hashem, você vai decidir sacrificar, Você vai decidir coisas que aparentemente é um sacrifício, o teu final é teu sangue no Kodesh Kodashim, ou se você vai decidir lá, Azazel, aquele caminho que parece maravilhoso, sair por um passeio acompanhado de todo mundo e perder totalmente o foco da vida. Qual que é o final de cada um? É tua opção. Tinha uma banda, né? Na verdade não era tão banda. Quem conta essa história era a Benit Shemesh, eu não escutei dela, tá bom? Mas eu escutei, agora não lembro de quem foi, que ele também não sei, ele fala que escutou essa história da Benit Shemesh, tá bom? Não é alguém que eu escuto constantemente nem escuto, mas ela conta uma história em Eretz Israel, de uma pessoa que começou a vida, e ele descobriu que ele tem muito talento para música, muito talento para música. Então ele decidiu abrir uma banda, One Man Band, né? Ele, tecladista, às vezes levava uns amigos para tocar com ele. Ele também cantava até que legal, sabia cantar bonito. Então ele decidiu levar uma vida, na maioria do dia no Koilel, e à noite ele começou a pegar eventos, pegar festas, e assim completar para dançar, por que não? Completar para dançar para ele. E ele conta que um amigo chamou, depois outro amigo chamou, e ele começou até que fazer sucesso no campo que ele tinha. E Baruch Hashem, ele começou a ter um business que estava indo para frente e começou uma parnassá um pouquinho mais confortável. Mas no começo da carreira dele, um bom dia com uma família liga para ele e fala: Olha, o meu primo viu você num evento, gostou muito como você tocou e recomendou para a gente chamar você. Falou, como você está no começo de carreira, você deve ser um pouco mais barato, mas falou que você é nota 1.000. Falou, ótimo. Aonde vai ser? Ele fala o salão. Falou, esse salão já toquei várias vezes. Não pensou nada de errado. Não fez nenhuma pergunta diferente. Marcaram data. Falou, é meu casamento e eu gostaria muito que você estivesse lá. Ótimo. Então ele fecha, ele vai tocar no casamento. Chega o dia do casamento. Esse senhor que está começando a carreira, ele já chega lá no salão, ele vai no palco para montar o órgão, perto da roupa, ele começa a ver que está um pouco estranho. Não é exatamente o tipo de festa que ele costuma tocar. Uau, não, a decoração já está pronta, né? A mechitzá não está. Que estranho, o que que deve ser? Tá bom. Começa o casamento, e começa, desculpa, chegar os convidados. Ele começa a ver que os convidados não estão vestidos da maneira que ele está acostumado. Em pouco tempo, ele começa a associar que ele está num casamento chiloni. Um casal chiloni, ninguém com tzniut, 100% misto, chamaram um tecladista não religioso, não religioso. Um casal não religioso, tá bom? Totalmente laico. Ele vai tocar num casamento não religioso. Ele nunca teve num ambiente desses, e ele não tem como tocar num ambiente onde vão ter danças mistas, homens e mulheres. Ele começa a se perder, ele quer entender se ele falou certo, falou errado. E o pai do noivo chega nele e fala: Tudo bem, você que é o cara? Sim, a gente se conversou por WhatsApp. É. E ele vira pro pai do noivo e fala: Olha, desculpa, mas. Não vai ter mechitzá? Mechitzá? Você tá louco? Que mechitzá? Do caralho do meu filho! Lá eu entendi. Ah, o pai fala que tem alguma coisa errada. Falou, a verdade é que tem. Você não é tal e tal? Sou! A gente não fechou? Fechamos! Mas eu nunca perguntei se ia ter mechitzá, porque quem me chama normalmente é religiosos. Não vai ter mechitzá? Falou, não, não vai ter mechitzá. Olha, eu quero te pedir desculpa. Eu não tenho como tocar nesse casamento. Falou, o quê? O pai, em meia hora. O Rabino já está chegando. Eu te peço desculpa. Eu não tenho como tocar nesse casamento. Eu não sei como te falar aí. Não, não tem como você me falar. Você vai fazer? Falou, não, eu não vou fazer. O pai começa a levantar a voz, começa a falar. Eu quero te pedir desculpa. E você discutir comigo, ver se você não tem uma segunda opção, porque eu não vou tocar. Não tenho o que falar. Eu nunca tive num ambiente desses e não é hoje que eu vou quebrar. O pessoal vê o pai agitado, se junta um, se junta dois, e os noivos ficam sabendo da situação. A noiva vem chorando para ele e fala: Olha, me desculpa. Se vocês colocarem o mechitzá, eu nem cobro. Eu nem cobro. Eu toco de graça. Vocês colocam... Mas se não colocarem mechitzá, não tem dinheiro que vai me pagar. A noiva já está chorando, e nesse momento chega um dos primos, um tio, não sei o quê. Chega do lado dele e fala: Bachurchik, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu sou advogado. Ótimo, parabéns pra você. E eu sou tecladista. Falou, não, não, não. Você não sabe. Tem uma lei em Israel que se você deixa noivos Você se comprometeu e você deixa noivo sem tocar, sem banda, ou com dificuldade de achar uma banda, multa inicial são 10 mil dólares. Tirando danos morais, são 10 mil dólares de cara. Isso você nem tem como alegar, não tem o que alegar. Você se comprometeu e não cumpriu. Todo o resto de coisa você tem como alegar, religião, o que for. Deixar noivos na situação que você está fazendo são 10 mil dólares. Eu estou vendo o teu começo de carreira e eu sei que você não tem esse dinheiro sobrando. Ou não, sobrando eu não tenho. Então não vale a pena você se complicar. Eu vou tomar conta desse caso. Eu te garanto que menos de 10 mil dólares você não sai dessa. Depois já fala, tem um copo de água, vamos pensar. E depois você fala, a minha decisão é minha decisão. Alahá é Alahá, Torá é Torá. Hashem Yazor, Hashem, se são 10 mil dólares que você está me cobrando agora para eu provar que eu te amo, eu estou pronto a pagar 10 mil dólares. O tecladista pega o estojo, coloca o teclado de volta. O advogado fala: olha, nem fala que você não foi avisado. Eu fui avisado, eu estou consciente. Esse é o preço que eu estou pagando pelos meus valores. Desculpa. Ótimo. O tecladista volta para casa, muito angustiado, muito chateado. Ele, a partir de hoje, nunca vai pegar uma festa sem perguntar se tem mechitzá, uma coisa que aparentemente no público que ele trabalha é até meio. O que você está perguntando? Tipo, você não quer saber se a gente é judeu também? O que você está perguntando? O que é isso? O público que ele trabalha, isso nem é pergunta, não é questão. Mas não tem o que fazer, ele já entrou numa cilada. Depois de 3 dias, chega na casa dele, uma carta documento da Bagatz, chamando ele para uma justiça, ele está sendo indenizado, ele está sendo cobrado, ele precisa indenizar os noivos por 10 mil dólares. Ele vai para Bagatz, não tem o que falar, lá tem advogados, tem tudo. Ele tá, tudo que tem em nome dele vai ser penhorado se ele não pagar os 10 mil dólares. Ele começa a fazer as contas. Ele tem de tudo que ele trabalhou ultimamente 7 mil dólares. Ele vai para amigos, consegue mais 3 mil dólares emprestado e fala: vamos tocar a vida, vamos em frente. Ele paga a indenização 10 mil dólares. Próximo mês, um casamentinho. Ele tira 500 dólares, devolve para um amigo. É, depois de 8, 9 meses ele consegue devolver o dinheiro, mas ele não tem nada guardado. Nada guardado, mas ele consegue relevantar, consegue ir. Ótimo. 2 anos mais tarde ele recebe uma ligação em casa. Tá bom? Então, o casal, o homem chega e fala: sou tal e tal. Nunca escutei esse nome. Você toca em Pidyon HaBen? Tocar em Pidyon HaBen? Nunca toquei em Pidyon HaBen. Você tem alguma coisa contra tocar música num Pidyon HaBen? Eu falo: não, não. É uma coisa interessante. Ele falou: mas isso vai ter mechitzá? Tem mechitzá, tá tudo em ordem, ótimo, ótimo. Ele chega no Pidyon HaBen para tocar, não conhece ninguém do Pidyon HaBen e não sabe de onde ele caiu. Ele começa a programar tudo, ele vê que é tudo religioso, é Balei Tshuva, mas tá tudo em ordem. De repente, tabadats estão servindo e tem mechitzá. Estranho, nunca vi uma coisa igual, coisa muito, muito estranha. De repente, vem um casal para ele, um marido de barba, kipá, paletó, a esposa de Kisui ou peruca, e vai para ele falar: você conhece a gente? Você lembra da gente? Falou: não. Você não lembra da gente? Falou: não. Quando ele fechou inicialmente 2 anos atrás, não foi os noivos que fecharam, foi os pais do noivo. E ele nunca pegou o nome direito, sobrenome, não associou. Você não lembra da gente? Falou: não, não lembro de vocês. Falou: 2 anos atrás você deveria tocar no nosso casamento e não tocou. Uau. E o que aconteceu? Falou: vou te contar o que aconteceu. A gente voltou aquela noite para casa, muito angustiado e muito bravo, falando mal de religiosos sem fim. Isso é religioso, isso é Torá, isso é religião, você está vendo exatamente. Deixou a gente na mão no dia do nosso casamento. Conseguimos de última um DJ, foi um desastre, não foi legal. E eu, fala o marido, voltei muito, muito chateado. E estava falando muito mal de religião. E minha esposa no começo aceitou. Dia seguinte, a gente não dormiu aquela noite só xingando a religião. Dia seguinte, minha esposa virou e falou: olha, um minuto. Esse cara tá pronto a pagar dinheiro que ele não tem por algum valor? Então, talvez tenha alguma coisa por trás disso. Vamos tentar entender que foi o valor que ele estava pronto a perder dinheiro que ele não tem. Mas ele falou: você não entendeu? É loucura, é demência. Falou: não, 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 um minuto. Eu também não acho. Eu acho loucura, mas alguma coisa tem que ter por trás. Ele está pronto a pagar uma fortuna por isso. Você está entendendo que religioso não tem dinheiro e ele está no colégio, não sei o que era. Ele está fazendo dinheiro que ele não tem. Da onde? Da onde? Você viu como ele apareceu na bagaça, insistindo, chorando, ele não tinha com o que falar? Sim, eu vi tudo. Talvez. Isso levou a gente, depois de 2 semanas, só discutindo e falando, a gente foi para o primeiro seminário de religião. A gente precisa entender o que que tem por trás de uma pessoa estar pronta a pagar 10 mil dólares para não comparecer num lugar que ele não acha que combina com os ideais dele. Isso foi a primeira vez. Ótimo. E esse seminário fez a gente pensar em muitas, muitas coisas e trocar muitas, muitas ideias que a gente tinha. E hoje nós dois somos Balei Tshuva Gmurim. Não acha que nossos pais aceitaram fácil, não acha que o caminho foi tão fácil, mas agora a gente teve nosso primeiro filho e a gente decidiu que você precisa estar no Pidyon HaBen, porque você precisa assistir, é você que fez a nossa mudança. Que bom, ele se emociona. Uma simcha maravilhosa, para ele significa muita coisa. No final do Pidyon HaBen, o marido vem com o envelope e fala: aqui está teu pagamento. Ele abre o envelope e está o preço que ele cobra, e mais um bloco de 10 mil dólares. Obrigado por esses 10 mil dólares que fizeram a gente mudar a nossa vida. Porque uma pessoa que tem ideais, uma pessoa que tem valores, a Hashem sempre vai devolver. E devolver não é sempre dinheiro, porque dinheiro não é a coisa mais difícil de conseguir no mundo. A verdade que a Hashem devolve é no momento que você olha para em volta de você e se olha aqui que você criou e quem você virou. Porque se você escolhe Hashem, mesmo que o Azazel está olhando para você e está olhando, você foi um bobo que você está sacrificando, no final das contas, isso te leva para um caminho maravilhoso. E essa lição que as pessoas no Beit HaMikdash precisavam tomar conclusão. Eles viam dois cordeiros idênticos, eles não escolheram, foram sorteados, mas você precisa entender que você sim pode escolher. E não é sempre o caminho mais fácil. E o caminho que parece que é lindo, que está todo mundo atrás, que é o caminho que vai te dar felicidade e é o caminho que vai te fazer uma pessoa boa e feliz. Às vezes o sacrificar, às vezes o abrir mão por um ideal, é o caminho que vai te levar para a verdade. E é isso que você precisa escolher. Essa é a lição dos dois Seirim. É isso aqui que você no Beit HaMikdash, no Yom Kippur, você precisava pensar, refletir e chegar à conclusão. Essa, para mim, é uma das maiores lições da Parashá. Boa noite.